Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Mateus capítulo 6. Versículo 25.
Que é o quê?
Então, eu falei, Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. O Evangelho, o que é o Evangelho? A igreja já foi orientada, a igreja já foi orientada, já foi ensinada, a igreja, que somos nós, já foi alertada demais sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Cristo, sobre o que Jesus veio fazer na terra. Eu acho que ninguém dificilmente vai poder alegar o que não sabe, o que não sabia, ou qualquer coisa parecida. Então a igreja já foi muito bem alertada. Mas infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme para obedecer, né? Nós temos uma dificuldade enorme, às vezes até entende, às vezes até concorda, mas na hora de obedecer, o que é obedecer? É fazer, né? Quando Jesus falou, né? Dois filhos, um disse que ia, outro disse que não ia. Mas aquele que disse que não ia, acabou indo. Quem fez a vontade de Deus? Aquele que foi. Então, um disse que não ia obedecer, obedeceu. Né? Às vezes, o filho mais rebelde acaba obedecendo, ele se transforma. E aquele que se mostrava humilde, obediente, se rebela. E aí a coisa não funciona. Então, a questão maior é a desobediência. Jesus foi obediente. Por isso que as coisas funcionaram com ele. Por isso que deu certo com ele, porque ele foi obediente. E por que que não funciona com a gente? Por que que não dá certo conosco? Porque a gente é muito desobediente. Deus fala conosco para fazer uma coisa e a gente ou não faz, ou tem muita dificuldade para fazer, ou faz mal feito. Faz mal feito. Quer fazer mal feito é a mesma coisa de não fazer. Amém? Melhor então seria que não fizesse nada do que fazer mal feito. Vocês concordam? Então, uma coisa importante que nós vamos, eu creio que nós vamos observar hoje. Aqui está dizendo assim: por isso vos digo. Então nós estamos aqui, presta bem atenção no que eu comecei a falar. Comecei a falar sobre o quê? Que Deus nos alertou, vem falando, pregando, anunciando, abrindo os nossos olhos. A missão do evangelista é, acima de tudo, abrir os olhos. Jesus falou, vai, abre os olhos desse povo. Tira esse povo do poder de Satanás. Não tem outra maneira de tirar, a não ser fazendo com que a pessoa entenda e faça o que Deus manda. Se você não fizer o que Deus manda, não tem, gente. Ele é a nossa salvação por causa disso. Faz do jeito que ele manda, senão não tem jeito, não. Então vamos lá. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, né? Nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que nós não temos mais valor do que os bichos, do que os animais, do que, né? Os passarinhos? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar, né? Um dia, um ano, acrescentar um pedaço na nossa estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, quanto eles crescem, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens? Aqui fala pequena, mas nós já podemos ampliar e dizer homens, que não está tendo mais nada, né? Deus disse que a fé ia acabar. Naquele tempo ela estava pequena. Naquele tempo ela estava pequena. Imagina hoje. Então aqui nós vamos ter que fazer essa alteração aqui. Homens, cuja fé se esvaiu. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas as coisas. Tudo que a gente precisa, Deus sabe. Aí diz assim, buscai, aí o conselho de Deus, Busca o reino de Deus, e a sua justiça em todas essas coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus acima de tudo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí eu fico perguntando. E hoje eu sei a resposta. Mas por que que a gente tinha que buscar o reino de Deus? Por quê? Por que que nós tínhamos que buscar o reino de Deus? O que que era o reino de Deus? né? Será que o reino de Deus é só comer, vestir, como está falando aqui, né? Era, não, aqui ele está falando, é apenas que nós não andássemos ansiosos, porque ia fazer mal para nós, essa ansiedade, essa coisa, ia nos fazer mal, nós íamos deixar de buscar o reino de Deus, e o dia que nós precisássemos do reino de Deus, nós não teríamos. Aí nós teríamos o quê? Aquilo que nós buscamos. Nós teríamos... Você não ia ver ninguém pelado, você não ia ver ninguém passando fome, você ia ver todo mundo bem arrumado, com as coisas no lugar, com os negócios bem arrumados. No entanto, sem? Sem o reino de Deus, sem o governo de Deus. Se nós não tivermos o governo de Deus, eu penso assim, gente, não sei. Qual a importância do reino de Deus para nós? Hein? Qual a importância do reino de Deus para nós? Vamos ver mais para frente, quem sabe a gente consegue responder, né? Ninguém sabe? É, qual a importância do reino de Deus? Porque por que nós não buscamos o reino de Deus? Por que nós não buscamos? Alguém buscou? Não sei. Pode ter. Pode ter buscado. Mas é mais fácil dizer que não. Que buscou exatamente aquilo que ele falou que não era tão importante. Mas nós colocamos em primeiro lugar essas coisas, buscamos, encontramos, arrumamos, conquistamos, e o reino de Deus não. Uma desobediência, né? Foi uma desobediência. Fizemos uma tremenda de uma bobagem. Mas por quê? Qual a importância do reino de Deus? Vamos ver se mais para frente a gente consegue descobrir, né? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Rapidinho, vem para mim, Renato. Presta atenção. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai lá, fala, filho.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Só isso, de novo.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Mateus capítulo 4, versículo 17. 16.
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou.
De novo.
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou.
17.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Então, por que que o reino dos céus é importante? Até o dia que Jesus veio na terra, quando foi anunciado o reino de Deus, o rei, para que houvesse o reino de Deus, teria que vir o rei. Então, o mundo, a expectativa era que viesse o rei. E veio o rei, chegou o rei. Né? Então, até ali, qual era a situação do povo? O povo estava assentado na região, numa situação, o povo estava assentado numa situação de extrema falta de Deus. Trevas. Trevas. Sem saber direito o que fazer, sem saber como se comportar. E aí chegou o reino de Deus. Por que que chegou o reino de Deus? Porque chegou o rei. Por que que o reino de Deus estava chegando ali? Então, a partir dali, Jesus começou a falar, ó, chegou o reino de Deus. Por quê? Porque ele estava na terra. O rei está aqui. Né? Quem reinava antes dele? Se chegou o reino de Deus, quem que reinava? Presta atenção, por favor. Se chegou o reino de Deus, quem que reinava na terra? Quem que estava comandando essa sombra? Quem que era devoto? Das trevas o converta à luz do poder de Satanás. Tira esse povo do poder de Satanás e passa para o reino de Deus. Tira do reino das trevas e passa para o reino de Deus. Tira do reino de Satanás, passa para o reino de Deus. Chegou o reino, já começou. Ó, eu estou avisando a vocês, eu estou avisando para vocês. É, Jesus falando, né? Jesus falando. Eu não. É, assim, ó, eu estou avisando para vocês. Povo que está em trevas, povo que está na sombra dessa situação difícil. Olha, eu estou avisando para vocês que chegou o reino de Deus, está aqui, ó. Eu posso provar para você que o reino de Deus chegou. Eu posso provar para você, porque eu estou aqui, eu estou presente. Amém? Agora, se o rei está presente, a hora que começasse uma pessoa a se juntar a ele, eu vou, quem comigo se ajunta? E quem comigo não se ajunta. Aí a partir dali foi lançado o reino de Deus, porque o rei estava presente. E a partir dali, quem se juntou a ele foi, então, formando o reino de Deus. O reino de Deus. E a regra, gente, é a mesma até hoje. A regra é a mesma até hoje. Para mim, fazer parte do reino de Deus, basta que eu aceite, né? Basta que eu queira, basta que eu tenha consciência e passe para o lado dele. Quem comigo não se ajunta, fica para o lado de lá, ué. Então, buscar o reino de Deus. Foi a ordem dada naqueles dias. Não andeis, cuidado, porque você vai perder tempo. Cuidado, porque se você ficar muito preocupado com comer, vestir, etc., etc., você vai perder tempo. Porque é o seguinte, o tempo mais precioso da sua vida é o reino de Deus. É o governo de Deus. É como se ele dissesse, ó, você vai precisar. Uma hora, um determinado momento, você vai precisar. Amém? E na hora que você precisar. E ele deixou bem claro uma coisa só. Não pensa que Satanás vai expulsar Satanás, não. O reino dele não é dividido. Satanás não vai expulsar Satanás. Não adianta você querer depois pedir Satanás para expulsar Satanás. Não vai dar certo. Então, gente, eu não sei se isso valeu. Eu acho que a gente não tem muita preocupação com isso e acaba vivendo. A gente vai levando uma vida como se nunca fosse precisar. De quê? Do reino, do governo, né? Porque às vezes a pessoa passou a vida inteira e nunca precisou do rei. Mas num determinado momento, ela, afligida por alguma coisa, resolveu buscar auxílio na corte. Resolveu ir na corte. Aí teve o cego, pediu ajuda. Teve a mulher que foi pega em adultério, pediu ajuda. Se o reino de Deus tinha chegado, Deus pôde libertar aquela mulher, Deus pôde curar aquele cego. E assim foi fazendo. A obra de Deus, por que que Deus pôde fazer? Porque Deus estava presente. Deus estava presente. Mas o ruim, o mais triste, é que a gente só realmente se dá por negligência, ou então por depois que você fala, meu Deus, eu perdi tempo, eu devia ter buscado o reino de Deus, porque você pensa que você nunca vai precisar, Você acha que você é suficiente. Ou não? Se nós pagamos as coisas direito, arrumamos as coisas direito, procedemos direito, agimos direito e tal, e etc., para que nós vamos precisar de Deus? Da intervenção de Deus na vida da gente? Por que nós vamos precisar de uma providência divina? Nós não vamos, você não está vendo problema em volta de você. Mas é a hora que você tiver. Será que não tem? Tem. E a hora que você tiver? Se você tivesse fé, se você tivesse acreditar, se você tivesse, já tivesse andando com Deus, você lançaria a mão de Deus. Senhor, ó, me ajuda aqui, eu estou com esse problema aqui. Amém, gente? Mas então, vamos fazer uma coisa? Vamos passar um pano e vamos fazer assim, vamos começar do zero? Né? Vamos começar do zero. Vamos fazer o quê? É isso que Deus está nos chamando a atenção esse dia. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Invocar o Espírito, entrar em contato com o Espírito, obter de Deus resposta, conversar com Deus, fazer parte realmente do reino de Deus, buscar Deus. Não pense que é só você que está assim nessa situação, não. O mundo inteiro está nessa situação. E graças a Deus que nós aqui estamos sendo alertados. Buscar o reino de Deus enquanto é tempo. Olha, não é um nem dois que está faltando, não. Está todo mundo nessa situação. Todo mundo está nessa situação. O que nós estamos fazendo? Aquilo que estava previsto acontecer, que era o que aconteceu nos dias de Noé. Comer, vestir, casar, dar-se em casamento, viaja para cá, viaja para lá, faz assim, faz assado, tal, e etc. E nós não temos tempo para buscar a Deus. Nós não temos tempo para entrar em contato. O que é buscar a Deus? É entrar em contato. Buscar Deus é entrar em contato com Deus. Naqueles dias, Jesus tinha que deixar todo mundo e se afastar, ir lá para o monte. O que que ele ia fazer? Ele ia lá para a beira do mar. O povo passava para cá, ele passava para lá. Ele vivia correndo o povo. Naqueles dias. Agora você imagina hoje. Eu estava observando lá, vamos ver lá, naquela região onde você está, lá na sombra da morte, naquela... Né? Como é que chama lá? Hã? Valparaíso, Valparaíso. Rapaz do céu, mas tem um atacado aqui, tem outro atacado aqui, tem outro atacando ali, tem outro... Entendeu? E lotado de gente comprando. Eu estava observando naqueles outros lá, tudo gente comprando. O que tem de gente andando para baixo, para cima, gente, e etc. E corre para cá, e corre para lá, e compra, e enche o carrinho, vai para casa, come no outro dia, vai para o vaso, solta no vaso, corre atrás de novo. E vai atrás das coisas. Eu pergunto, esse povo tem tempo para buscar a Deus? Tem tempo para poder invocar? Eu vou ali invocar o Senhor. Nós não temos tempo para isso, para fazer oração. Então o que, que a gente quer? A gente quer o seguinte, que a pessoa vem e ora para a gente. Aí vem, às vezes o caboclo chega, tá fortão, e aí você, não, esse aqui não, ora comigo, eu estou, entendeu? Estou com esse problema, com esse problema, com esse problema, com esse problema, e mais esse problema, ora por mim. Aí, tá bom, não é que a gente vai deixar de orar não, gente. Mas é porque você tem que buscar. É porque você tem que fechar a porta. É porque você tem que se libertar. Você tem que fazer parte do reino. É você mesmo que vai falar com Deus. Jesus falou, vai e tira esse povo das trevas, leva para a luz, ajuda. O que a gente pode fazer é ajudar, 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 né? Guiar. Mas entrar mesmo no governo de Deus, é entrar em contato, é você que vai fazer isso. Eu falo, individualmente, busque o reino de Deus. Fale com Deus. Porque não adianta ficar assistindo reunião e não fazer nada, gente. Vocês concordam? O tempo vai passando, quando a gente pensa que não, já passou um mês, já passou dois meses. De repente vem um ano, 10 anos. Esse dia eu conversando com a Rose, já tem 5 anos, parece que foi ontem, já tem 5 anos que ela veio de Fortaleza, 5 anos. Que ela veio de Fortaleza, ou 4, não sei, com os meninos, que eles vieram de Fortaleza. O tempo passa rápido demais. Né? A gente tem 10 anos, dá um pouquinho, tem 20. E aí, que dia que você vai começar a fazer? Você vai, não, eu vou buscar Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso falar, buscar Deus, é isso. E aí vem, fala, parece que entra por um ouvido, sai por outro. Parece que entra por um buraco, sai por outro. E a gente não conseguiu falar com Deus, não conseguiu entrar em contato com o céu. 90% é por causa dos cuidados do mundo, 90% é por causa da ocupação que a gente tem no mundo, nos tira. Mas isso não poderia impedir. Se nós quisermos, a gente ia se esforçar um pouco. Tem um outro lugar que fala assim, aqui, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, Lucas capítulo 12, tem que fazer um esforço. Oh, meu Deus. Lucas capítulo 12. Vamos lá, para ver se a gente acha. 12, 31. Lucas capítulo 12, versículo 31. Buscai antes. Vamos lá. Lucas 12, 31.
Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Então, o Deus deu a nós o reino. Mas o que nós estamos fazendo? Deus plantou uma vinha e esperava que ela desse uva boa. Ela está dando uva boa? Tá? Não, por que não está, Luiz? Então, presta atenção. Deus plantou uma vinha e entregou a vinha. Não tem essa parábola? Deus plantou uma vinha e esperava que ela desse fruto bom. Fruto bom. Se nós chegarmos e falar para Deus, e por que nós não demos fruto bom? Por que o fruto nosso não foi bom? Por quê? O que nós vamos falar para Deus? Não, nós não vamos poder alegar que aqui fica pedindo dinheiro. Nós não vamos poder alegar que aqui cobra alguma coisa da gente. Nós não vamos poder alegar que não pregou a palavra, que não falou. Nós não vamos poder alegar nada. Vocês concordam? Qual a desculpa que nós vamos dar? Por que não produziu, então? Por que o fruto não foi bom? Então deve ser mentira, né? Não deve ser verdade. O evangelho deve ser verdade, Jesus não deve ser verdade, Deus acho que nem existe. Que é a conclusão que nós vamos chegar a essa. Porque você mesmo responde. O que Deus esperava de você, você produziu? Produziu? O que Deus esperava de nós? Primeiro que nós trabalhássemos pelo reino. Deus esperava de nós que nós fôssemos realmente capazes de expulsar os demônios, de tirar as pessoas do poder de Satanás, de libertar os cativos, oprimidos do diabo, de fazer repartir, etc. Nós estamos sendo capazes? Não estamos. Mal. A gente está sobrevivendo em pé. Mal. A gente está sobrevivendo. Então Deus esperava de nós mais, não esperava? Mas aí, gente, apontar os defeitos só não resolve. Eu prefiro dizer o seguinte: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós temos que vestir de pano de saco. Nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer. Amém? Olha, sabe o que mais me atrapalha buscar a Deus? Exatamente. Amém? Estou para jogar vocês fora. O que me atrapalha... Não, mas eu também não posso falar isso. De repente eu fico livre de vocês e vou ter o mesmo problema. A gente não pode falar. De jeito nenhum não pode. Muito pelo contrário, acho que vocês me ajudam muito, porque eu vendo a preguiça, eu vendo o desânimo, eu vendo o desleixo, eu me animo. Eu vou ter que buscar para eles. Porque eles não vão buscar. Eles não estão querendo nada. Eles não buscam. Se eu não buscar, eles não vão buscar. Então vocês acabam me ajudando. Indiretamente me ajudam. Porque eu preciso. Estou muito incomodado. Eu estou muito incomodado com isso. Claro, o Eric está falando, vai acabar me salvando. Né? Vai acabar me salvando. Mas vocês concordam? O que nos impede de buscar a Deus? Hein? que é que nos impede de dizer, orar e pedir, Senhor, Senhor, não está bom, Senhor, não está bom. Deus, onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor enfiou? Não está bom. Fala conosco. Nós estamos falando, nós estamos fazendo, não está acontecendo nada. Alguma coisa está errada. Amém? Concorda ou não? Será que existe? É, rapaz, você tem buscado a Deus, rapaz? Pela sua cara. Só pela cara do Rafael. Meu Deus, fica... Ele está querendo ajuda, né, Rafael? Muita ajuda. Amém? Quem mais tem buscado a Deus? Ló, você tem buscado a Deus, Ló? Você também está querendo ajuda, Ló? Amém? Mateus, você está buscando? Não? É. Não é verdade? Mas será que nós vamos jogar a toalha ou nós vamos... Não, eu vou, vamos tirar, gente. Vamos tirar lá do fundo a carta da manga. Vamos tirar de lá onde nós... Até outro dia alguém pegou uma visão desse tipo aí, a gente usando a última carta, né? Vamos, porque o reino de Deus sempre, sempre foi alcançado com esforço. E que as pessoas que se esforçarem apoderam do reino de Deus. Por que da dificuldade? Por que da dificuldade? A dificuldade é porque a carne é fraca, a carne é cansada, a carne, ela é desanimada. É. Deus é espírito e a carne, ela é conformada com o mundo. A carne aceitou. Aí pronto. Aí a gente demora um ano, dois anos, três anos, tal, etc. Aí de repente vem o colapso, de repente vem o desastre. Né? Vem o aviso do médico que você está. Aí vem uma coisa que você não esperava. Deixa chegar? Deixa a coisa acontecer para você buscar Deus? Amém? Onde é que você estava lendo, filho? Buscar o reino de Deus, 31, 32, Renata, acorda. Vamos lá, 32, Renata.
Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Isso, continua.
Vendei o que tendes e dai as molas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe. Aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Repete.
Vendei o que tendes e dai as molas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabe. Aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Mais uma vez. Olha, vocês estão conversando. Eu vou perguntar já. Vamos lá.
Repete. Vendei o que tendes e dai as molas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabe.
Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, se prepara. Se prepara. Ajunta. Se prepara. Ajunta força. Amém? Faz alguma coisa. Por quê? Por que juntar um tesouro no céu? Por que fazer isso? Bolsas que não envelheçam. Por que fazer isso? Por quê? Lucas, eu acho que o único que está realmente buscando a Deus é o Lucas. O Lucas está bom para responder. Vai lá, Lucas. Pode falar. Tem uma hora, gente, que nós não vamos precisar de dinheiro, não. Não vai resolver. Não vai resolver nada. Saúde física. Não vai resolver dinheiro. Não vai resolver posição social. Não vai resolver nada. Aí você vai lançar a mão de uma coisa que você não tem. Você vai lançar a mão de uma coisa que você não tem. Não tem crédito. Não tem um tesouro no céu. Você não tem crédito com Deus. Amém? Pronto. A gente vai levando. A coisa mais certa é isso. A gente vai levando. Não vai levando? Até a hora que a casa cai. E aí a hora que... Aí vem a chuva, né? Vem o vento, vem a tempestade. E bateu na casa. Bateu na casa. E a casa... Ela não estava edificada. Nós gastamos o tempo, nós perdemos o tempo. Deus alertou, Deus falou, Deus, e nós não fizemos o que Deus havia mandado. A gente falou no começo, falou, o problema todo está na desobediência. É não acreditar, é a falta de fé e a desobediência. Não acredita, por isso não faz. Não acredita, por isso não faz. Não. Eu não acredito que isso vai acontecer. Então, eu não vou me preparar, bem? Ó, olha para o céu, você vai chover? De jeito nenhum. Lá nos dias de Noé, o povo olhou para o céu, o povo não vai chover não. Né? Noé viu uma nuvem, ela olhou para o céu, lá não tinha nada, nada, nada. Ele entrou na arca. Deus tinha falado para ele que ia chover. E choveu, gente. E assim é. Eu volto a dizer. Por que a gente não põe a barba de molho? Porque a gente não acredita que vai precisar. Não acredita que vai acontecer. E vai deixando, vai protelando e tal, etc. Pior que quando você menos espera, o vento começa a soprar. Quando você menos espera, a chuva começa a cair, vem, bate contra aquela casa que não foi edificada no lugar certo, da maneira correta, e derruba a casa. Amém? Versículo 35, diz assim, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Para que, quando vier, bater, logo possa abrir. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Então Jesus falou, ó, chegou o reino de Deus. Eu vou me ausentar. Eu vou me ausentar. Eu vou me ausentar, depois eu volto. E ele deixou o reino conosco. Eu vou me ausentar. Mas eu vou deixar, daqui um pouco eu estou voltando de novo. Eu vou voltar. E ele queria que a igreja... que o povo, que o reino de Deus na terra, né? Ele queria que nós, ele ausentou fisicamente, mas espiritualmente, não, nós estamos sabendo que ele derramou o Espírito Santo, hoje de manhã foi explicado bem isso. Eu vou, não vou deixar vocês só, não vou deixar vocês só, vocês invocam, quando vocês precisarem de mim, invoca-me. Quando vocês quiserem fala alguma coisa, invoca. Vocês querem pedir orientação? Invoca-me. Chama por mim. Né? Ele ausentou Ele queria que a gente vivesse aqui na terra do jeito que ele viveu. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e se fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Se vier na segunda vigília, se vier na terceira, se os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Saber, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Senhor, o Senhor está falando isso é para nós? Versículo 41. Senhor, o Senhor está falando isso é para nós? Ué, se você é um servo de Deus, é para você que está falando. Se você se considera um servo de Deus, é para você que está falando. Você se considera um servo de Deus? Então é para você que está falando. É. Versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: ah, meu senhor não vem agora não. Agora não, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Tem o anticristo manifestou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. Tal. E o povo naquele dia também ficou falando a mesma coisa. Todo mundo querendo o Messias, etc. Tal. Quando pensou que não, Elias já tinha vindo, já tinha voltado, Jesus Cristo já tinha ressuscitado e tal, e o povo esperando. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a levar uma vida, de qualquer jeito, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e em hora em que ele não sabe. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Amém? O certo é que vai chegar um momento, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Então, depois desse toque, tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Há quem diga que nós estamos tocando a trombeta. Há quem diga que nós estamos tocando a trombeta. Amém? Aí depois, volto a dizer, há quem diga que nós estamos tocando. E aí fala aqui assim: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz, isso que diziam. Então, depois desse toque, será que vai ter o 8, o 9, o 10, o 11? Será que essa alerta, esse alerta que Deus está falando, está fazendo com a gente, não é suficiente, pelo menos, para você perguntar para ele, invocar ele e perguntar para ele? Perguntar. Senhor, vai ter outro toque? É esse o toque? Está perto o reino dos céus? Nós, como João Batista falou, perguntou, nós podemos esperar outro? O Senhor é? É o Senhor? O Messias? É o Senhor a nossa esperança? É o Senhor o Salvador? Ou nós podemos esperar outro? Jesus respondeu. Eu tenho certeza que se nós hoje invocarmos e perguntarmos, assim, mas perguntar mesmo, você não fica satisfeito com o seu discernimento, não. Você tem que ficar mesmo, buscar mesmo, Senhor, eu quero enquanto o Senhor não... Faz feito Tomé. Faz feito Tomé, o Senhor vai mostrar a mão, eu quero ver sua mão furada. Eu quero ver alguma coisa. Amém, gente? Quem não acreditar na coisa, quem não acreditar no pouco, pode pedir muito, Deus não importa, não. Então, o ideal seria que toda a igreja pudesse hoje, a partir de agora, assim, começar realmente a interessar por isso. Pensar assim, será que não está perto o reino de Deus, não? Será que não está perto o reino literal? Porque Deus já reina desde quando Jesus chegou. O reino de Deus foi lançado na terra naquele dia. Será que não está perto a hora que o reino do mundo vai passar para o governo de Deus? E a hora que o reino do mundo, o que ele vai fazer da Cracolândia? Será o que ele vai fazer dos políticos? O que você acha que Deus vai fazer? Hein? O que você acha, Luzia, que Deus vai fazer dos políticos, da Cracolândia, da polícia, dos políticos, da justiça do homem, dos reinos da terra, dos congressos, o que Deus vai fazer disso, hein? Qual vai ser a providência de Deus? Né? Será o que ele vai fazer? Será que vai começar tudo de novo? Ele vai sentar e vai pregar o evangelho de novo? Ele vai falar, eu vou dar mais 2000 anos para vocês. O que vocês acham? Eu vou dar mais 2000 anos. O que você acha? Hein, gente? Ninguém responde. O que você acha que vai fazer? Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Não sei, não vai ser com água, ou se, não sei se vai ser com o que vai ser, mas o certo é que, simultaneamente, Jesus está descendo, os mortos ressuscitando, a igreja que estiver na terra viva, sendo transformada, e a ira de Deus sendo derramada. Tudo simultaneamente. A ira de Deus sendo derramada. Agora, mas antes de chegar a isso, antes de chegar a esse ponto, muita coisa ainda, eu creio, ainda vai acontecer. Só que tem um fim, né, gente? Tem um fim. Eu acho que o melhor conselho é não ficar esperando. Né? Então ele fala assim, sede prudente, semelhante ao homem, ao servo que Deus deixou na terra e falou, olha, arruma, prepara e tal. Tá. Amém? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Amém? Agora, o que ele vai fazer? A gente não sabe exatamente o que que vai fazer. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Viraram as nações e veio a tua ira. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão, a recompensa, à igreja, aos profetas, teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome, e a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. É o que eu falei, é simultâneo uma coisa e a outra. Amém? Para finalizar, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Qual é, Renato?
Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência.
Então começou a estar falando. Ele falou, olha, ele começa falando, graça e paz, etc. Meus irmãos, graças a Deus, né? Aí ele começa explicando, visto como Deus nos tem dado tudo, Deus nos tem dado tudo. O que que a gente precisa que Deus não dá? Como Deus tem sido bom? Tudo que você precisar, você pede para Deus. Ele não falou lá agora mesmo que ele cuida dos lírios do campo, e que nós não teríamos necessidade nenhuma se nós pedíssemos para ele. Então ele fala aqui, ele tem nos dado tudo, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sede perfeito como eu sou perfeito. Sede santo como eu sou santo. Participa, né? Me busca, conversa comigo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, o que que falta para você? É fé? pé de Deus. É virtude, é ciência, é temperança, é paciência. Ele nos tem dado tudo. O que você está sentindo falta? De fé? De paciência? Força? Senhor, me dá força. O Senhor é a minha força. Amor. Caridade. Você perceber que está faltando alguma coisa, você vai pedir a Deus. Se em vós houver, versículo 8, e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Sabe por que a gente fica ocioso? Versículo 9. Pois aquele em quem há estas coisas, aquele em quem não há estas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, o seu chamado, a sua eleição. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Ele fala, ele está chamando a gente para o céu. Ele está convidando a terra para o reino de Deus. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Está chamando você, está convidando você. Fazendo isso, nunca, jamais tropeçarei. Porque, versículo 11, é o que eu queria falar. Porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém? Versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Talvez seja uma bobagem eu falar aqui, porque todo mundo já sabe disso. Versículo 13. Me chama muita atenção também. E tenho por justo, quer dizer, eu acho que é uma obrigação minha, enquanto estiver neste tabernáculo, quando for capaz de despertar-vos, falar com a igreja, tal, sabe por quê? Porque depois eu vou dizer o seguinte, corri a carreira que me foi proposta. Corri a carreira. Vocês têm vindo aqui, quarta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, vocês têm vindo aqui. Se eu não estiver aqui, eu estou em outro lugar, é claro, né? Se eu não estou aqui, eu estou em outro lugar. Mas quando a igreja chega aqui, que eu não estou aqui, ela pergunta, ela já automaticamente, está em outra reunião. Está em outra reunião. Dificilmente. Estou dizendo que não pode acontecer, não. Mas dificilmente você vai me encontrar em outro lugar. E olha que eu estou chegando aqui nos 72 anos. Estou batendo as portas dos 72 anos. Amém? Quem teve a visão do subiacho, bacana, e fazer não sei o que, quem teve? Foi a carne. Pois é. Eu sei que eu acho justo, eu não acho, eu não tenho preguiça, não. Eu não tenho preguiça. Eu tenho tristeza, muita tristeza eu tenho. Mas preguiça, não. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Quer dizer, Pedro, até nos últimos dias, é Pedro. O que eu às vezes peço para Deus é isso: eu não quero ficar doente. Eu não quero, se eu precisar de morrer, se eu precisar, não. Morrer, a gente vai ter que morrer uma hora. Mas eu não quero ser, eu não quero ser. Amém? Porque Deus me livre de ter que ficar impossibilitado de falar com a igreja, buscar Deus. Porque chega um momento que você não enxerga mais, chega um momento que você não tem reação nenhuma. Porque pode chegar um momento que você não tem reação nenhuma. Mas, gente, você que é novo, você que está com a saúde, você que está aí, sadio, não perde tempo, não. Não perde tempo, não. Amém? Não perde tempo, não. Deus é Espírito. Você chamar todo aquele que invocar o nome do Senhor. Tem um Espírito que chama. Qual o nome do Espírito? Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. É o Espírito que está à disposição da igreja. O Espírito que está à disposição da igreja. Não é Pomba Gira, não é Enxutiriri, não é João Caveira, não é o Preto Velho. Porque se você quiser falar com o Preto Velho, você vai invocar o quê? Preto Velho. Tem lá o lugar, a hora. É só você ir lá, você fala com o Preto Velho. Fala lá, eu tenho certeza que fala. Aí também, se você quiser falar com outros, você vai falar. Mas nós não queremos. Qual que nós queremos falar com quem? Nós queremos falar com o Espírito Santo. Qual o nome dele? Tem que falar o nome dele. Porque todo aquele que invocar o nome. Porque às vezes a gente fala, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aí, né? Aí Deus não vem, porque Deus tem nome, você tem que chamar o nome. Jesus Cristo. Eu preciso falar com o Senhor. O Senhor deu liberdade. O Senhor deu liberdade. Eu preciso falar com o Senhor. Amém? Reina sobre mim, dirige o meu coração, ensina o caminho que eu tenho que andar, e etc. Abre os meus olhos, Senhor. Ponto, gente. E essas coisas, será possível que Deus não vai ajudar você, não? Fala comigo em sonho, em visão, de alguma forma. Amém? Batei, abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Eu não vou dar descanso. Faz isso, mas você que é mais novo, não deixa por minha conta, não, pelo amor de Deus. Ou não? Porque vai chegar um momento que a mina seca. Vai chegar um momento que a gente não tem mais como. Vai chegar um momento que a gente não vai ter como. Amém. Então agora, por exemplo, nós vamos fazer a ceia. Então nós vamos fazer a ceia. Nós vamos passar agora rapidamente aqui para a ceia. Hã? É. Aqui nós vamos aqui para a ceia. É. Aqui, ó. A ceia, todas as vezes que Jesus falava, o que, que ele fazia? Todas as vezes que Jesus falava, presta atenção, gente. Eu acho que vocês aí, deixa vocês fazerem aí, a hora que eu mandar, por favor. hora que eu falar para vocês, porque senão vocês, eu não, nem uma coisa nem outra, que o povo fica prestando atenção em vocês aí. O povo fica prestando atenção em vocês, não tem jeito. Eles vão, só espera só um pouquinho. Então, aqui, ó. Todas as vezes que Jesus falava, todas as vezes, aqui não, infelizmente a gente não faz isso, mas o correto seria. Todas as vezes que, poderia fazer até todas as vezes, né? Se a gente pudesse fazer segunda, terça, quarta, quinta, todas as vezes que nós reuníssemos, tivesse um pão para a gente não esquecer. Todas as vezes que Jesus falava, ele queria dizer o seguinte, que o que eu estou falando com vocês, é o que Deus mandou, é o pão que desceu do céu. O Evangelho é o pão que desceu do céu, é o alimento. Quem de mim se alimenta. Então, ele falava e materializando aquilo que ele estava falando, ele então fazia o seguinte, ele partia o pão, ele, o que eu falei com vocês, está aqui, é o pão, a vida, é o alimento, é o que pode ajudar. Agora você vai fazer o seguinte, se você acreditou, coma pão. Não come esse pão de qualquer jeito. Amém? Porque você estará comendo a sua própria condenação, ou seja, eu ouvi o Senhor falar, comi e não fiz. Eu ouvi o Senhor falar, concordei com o Senhor, comi e não fiz. Então, olha que perigo. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Só coma o pão se você concorda com Jesus. E fala para ele, tinha dois, um disse que ia fazer e não fez. Come o pão e fala para ele, Senhor, eu não digo para o Senhor o que eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou ser capaz, mas eu vou pedir ao Senhor, tem misericórdia. Eu não vou dizer para o Senhor o que eu vou fazer não, porque eu não posso garantir. Porque, mas eu preciso, eu vou comer, porque eu concordo com o Senhor. Mas o Senhor tenha misericórdia de mim. Amém? Eu quero, prefiro ser aquele que não disse, mas que no fim fez. Então, eu vou comer o pão, porque eu concordo. Não foi assim? Num determinado momento, uma pessoa comeu o pão e fez o contrário. Não fez o que ele estava mandando. Amém? Então nós vamos fazer isso. É simples, é uma coisa simples, mas que pode materializar aqui a nossa fé. Pode fazer. Nós vamos partir o pão e cada um, quietinho, no seu canto, vai comer. Conscientemente, dizendo, Senhor, esse pão é toda a palavra que eu ouvi hoje. Esse pão é tudo que foi lido e mostrado para nós. Amém? Eu vou comer. E eu tenho certeza que esse pão, ele, com o sangue simbolizado aqui pelo vinho, porque o sangue é vida. Então, o sangue vai dar vida ao pão. A palavra viva. A palavra viva. A palavra viva. Então, o sangue, quando você estiver comendo o pão, o que vai dar vida a essa palavra é o sacrifício, o sangue que Jesus já derramou por nós. Pronto. Você vai sair daqui tranquilo, né? Ninguém vai cobrar de você, ninguém vai tirar sangue de você. Se você conseguir fazer 1%, você faz. Se você conseguir fazer 2%, faça. Faça alguma coisa. Amém? Invoque o Senhor. Chame por Deus. Vamos buscar toda a igreja. Toda a igreja está convidada a entrar em contato com Deus. Quem já tem, acha que não precisa mais, não precisa. Amém. Então Jesus fez isso. Os irmãos vão distribuir agora, com todo mundo para ficar olhando para eles. Eles vão pegar o pode pegar? Eles vão distribuir o pão. Aí você pega o pão e pega o vinho. O pão simboliza a palavra, simboliza Cristo. O verbo encarnado. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. Para quem de mim se alimentar, tenha vida. Então está aí o pão. Ajudar uns aos outros, né? Cooperar uns com os outros, tem uns mais fracos, tem uns enfermos, tem uns doentes, abrir os olhos, ensinar o Evangelho, tem muita coisa para fazer. Orar com os enfermos, repreender, às vezes em você mesmo. Pedir ajuda, pega um salmo, dobra o joelho no chão, te bruxa em cima de um salmo. Talvez a gente não tenha palavras, mas as palavras vão estar ali nos salmos. Às vezes nós não temos palavras, mas a palavra vai estar ali. Você pode até dizer isso para Deus: Senhor, eu não tenho palavras. Eu não sei o que falar. Debruça em cima de um salmo e faz daquelas palavras a sua oração. Faz daquelas palavras a sua oração. Senhor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Mas a minha oração vai estar no Salmo 27. Eu vou lá em cima do Salmo 27 e faço. Leio o Salmo como se fosse eu. Como se aquelas palavras fossem minhas. Na verdade, elas estão falando realmente de nós. Foi por causa disso que Deus deixou as Escrituras. Todas as Escrituras foram deixadas para nos ajudar. Se um dia eu dissesse, Senhor, eu não orei porque eu não tinha palavras, mas eu deixei, meu filho, 150. 150 salmos. Tem salmo que você pode fazer 4, 5, 10 orações em cima de um versículo. Jesus, escuta a minha oração. Eu tenho certeza que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor não saiba. Então o Senhor vai ouvir a minha oração. O Senhor tem visto o meu sofrimento. O Senhor tem visto as minhas lágrimas, a minha angústia, a minha tristeza. Responde, ajuda-me, guia-me. Seja feita a tua vontade na minha vida. Não seja o que eu quero, Senhor, mas o que tu queres. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não permita que eu impeça, que eu atrapalhe. Guia-me, Jesus. Eu vou comer o pão. E eu sei que o Senhor está vendo, presente, assistindo esse ato de fé. E ao beber esse sangue, ao beber este vinho, que se transforma no sangue do Senhor que um dia foi derramado por mim. Eu sei que Ele, se juntando ao meu sangue, transformará este corpo num corpo precioso, um corpo santo, um corpo digno do chamado do Senhor. Ajuda-me, Jesus. Amém e amém. Perdoa. Perdoa as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor Deus, a minha ignorância. Perdoa, Jesus, se me falta fé. Perdoa, Senhor, não só a mim, mas toda a humanidade. Todo aquele, Senhor Deus, que tem ouvido a Tua palavra. Perdoa, Jesus. Perdoa a minha casa. Perdoa o meu trabalho. Os nossos funcionários. Senhor, que nós não sejamos ociosos, negligentes. Amém, Jesus, amém. Escuta a nossa oração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Eles vão tocar com a música. Você aproveita então para fazer a sua oração.
Sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por teu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos dias redimidos por teu sangue.
Amém, amém.
Lutando o bom combate no Senhor.
Amém, creia.
Lado a lado trabalhando,
creia que Deus
sua igreja
vai renovar você. Creia que Deus vai te dar força. Creia que esse sangue de Jesus está sendo derramado hoje por você. Amém. Creia que esse pão é o pão da vida. É o pão da vida. Amém.
Unidos iremos cantar.
Agora vamos nos unir. E agora vamos nos unir. Coração do Senhor. Amém, amém, amém.
E nossos olhos em Cristo unidos, juntos iremos cantar. E na porta do Espírito Santo, nós te amamos aqui, pagaremos o preço. Coração do Senhor, e por mais que as trevas se fiquem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo mesmo, e o medo de queremos cantar.
Amém. Então, como foi falado, vocês lembram, vocês quando leem as Escrituras, vocês estão vendo que Jesus sempre falava, falava, falou, os discípulos falaram, e nós estamos hoje aqui falando, falando com fé, falando com a esperança de poder te ajudar, falando com a esperança de que você se junte a Deus no seu reino. Que se você se disponha, que nós nos disponhamos para ajudá-lo na edificação do reino de Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra. Seja feita a tua vontade entre nós, como ela é feita no céu. E diante, então, nós cremos que o Senhor, que os anjos do Senhor estão presentes diante de Deus. Amém, Senhor. Eu creio, eu preciso crer que o Senhor está aqui. Eu preciso crer que o Senhor está presente, libertando os oprimidos, cativos, perdoando nossos pecados, nos dando fé, dando dons, derramando o teu Espírito, nos ajudando. Se hoje nós não podemos ter, meu Deus, uma experiência como nos dias de Pentecostes, que a esperança nossa não termine aqui, que a esperança nossa continue. E é com essa fé de estarmos com Deus, com os anjos, no seio de Abraão, realizando essa ceia, da forma como nós estamos entendendo, da forma como nós estamos sendo capazes. Com toda a humildade, queremos dizer, Jesus, muito obrigado por estar presente. Jesus Cristo, invocamos o Senhor neste momento. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido de Deus, o Senhor pegou o pão, deu aos discípulos e disse: comei todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós. É o pão da vida, é a minha vida, o meu corpo. Eu me dei para que hoje nós tivéssemos o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo. Tomai todos, comei. Da mesma forma, ele pegou o cálice, deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei todos, isto é meu sangue. Então, isto é o meu corpo, é a minha vida, isto é o meu sangue derramado por nós. Tomai todos, então, e comei. Amém? Juntos, lembrando da comunhão que contigo, Senhor, nós temos.
Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, as lembranças as mais queridas, prova linda de um amor que levou Jesus na cruz para nós do nosso partido, pelo Santo Espírito. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança. Tu é tudo eterno amor que gerou Jesus na cruz para dar-nos força e dado pelo sangue derramado. Um perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união. Eternos laços de amor, em uma voz o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda do amor que levou Jesus na cruz, quando foi por nós partido, com um sacrifício vivo que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança.
Amém.
Tu é puro eterno amor que levou Jesus na cruz para nós fosse dado pelo sangue derramado. Perfeito acesso a ti,
com palmas,
Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor. Em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor.
Amém, amém, Jesus.
E ao partirmos o pão,
amém, Senhor.
O cálice bebemos,
amém, nós vamos. Lembrando,
que contigo,
Senhor,
Pai, nós temos.
Não podemos esquecer.
Estamos em essa união. Eternos laços de amor. Em uma voz e o coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos,
lembramos
da comunhão,
da aliança contigo,
Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e um coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor. Em uma voz e o coração adoramos hoje a Ti, Senhor.
Amém.
Adoramos hoje a Ti.
Abraça seu irmão. Amém? Que contigo faz parte dessa comunhão com Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.